10% da população no mundo vive com menos de 1,90 dólares por dia, 1,62 euros, indica o relatório do Banco Mundial com dados recolhidos em 2015. O estudo divulgado esta semana aponta que, em 1990, 36% da população vivia na pobreza e que, em 25 anos, a curva gráfica caiu para 10%. Hoje, cerca de 1,3 mil milhões de pessoas, entre as quais metade são menores, não escapam à profunda miséria que persiste, sobretudo, no continente africano. A África subsaariana, que concentra hoje 55% das pessoas que vivem na pobreza, números que se devem ao desenvolvimento lento na região, contrariamente ao que aconteceu na Ásia Oriental e no Pacífico, afetados pelo desenvolvimento exponencial da China, que conseguiu reduzir a pobreza no continente asiático. Arnaldo Gonçalves, especialista em relações internacionais em Macau, lembra que, desde o final do mandato de Hu Jintao, a China decidiu abandonar a estratégia de ter relações preferenciais com países do Ocidente para se concentrar na zona geográfica envolvente.
A relação é relativamente fácil, porque são povos com uma cultura asiática, com uma identidade semelhante à identidade chinesa, em termos culturais, e com quem o interface é mais fácil do que com os europeus. Por isso, esse efeito arrastamento tem-se desenvolvido e tem, digamos, se aprofundado, e a China tem apostado bastante nisso, o que é naturalmente vantajoso para estes países, porque não têm, em termos tecnológicos e em termos de modelo de desenvolvimento, a capacidade que a China está a criar e podem, no fundo, iniciar dessa ligação preferencial.
Essas ligações são realmente uma base importante para esta transformação que estamos a ver nos últimos 25 anos. Em 1990, a taxa de pobreza fixava-se nos 36%, hoje falamos de 10% em 25 anos. O que é que mudou?
Eu acho que mudaram várias coisas. Desde logo mudou o acesso das populações urbanas desses países que temos falado, modelos de consumo semelhantes como aqueles que temos no Ocidente, uma classe média da pequena e média burguesia, com gostos, com atitudes sociais, com ambições e perspectivas de vida muito semelhantes àquelas que nós europeus ou portugueses temos. E naturalmente essas camadas de população tornaram-se modelos sociais, como existe normalmente em termos sociológicos. São as camadas mais ricas ou mais abastadas da população que servem de modelo para as camadas mais abaixo.
A Índia era em 2015 o país com mais pobreza no mundo. Hoje, a Nigéria está a ultrapassar esta realidade. A Nigéria é um dos países mais ricos, com mais petróleo em África. Esta distribuição de riquezas não é feita, é isso?
Eu acho que a África tem um problema de formação de élite. Em primeiro lugar. E esse é, digamos, o drama, do meu ponto de vista, é o drama africano. As elites africanas foram, digamos, constituíram-se e cresceram na luta contra os poderes coloniais europeus, digamos, em África, e com uma afirmação da identidade africana em relação a esses poderes coloniais, que, no fundo, dominavam o aparelho de Estado e as empresas desses países que faziam parte dos vários impérios coloniais europeus. Quando ganharam independência, essas elites, digamos, sem grande preparação em termos de formação, em termos mesmo da personalidade, confrontaram-se com o exercício do poder e não tiveram a oportunidade de ter, no fundo, a calibragem que nós temos no Ocidente de jogos de compensação relativamente ao exercício do poder económico. E por isso os fenómenos da corrupção desenvolveram-se com uma velocidade e com uma propensão muito grande. E já sabe, os locais onde há muita corrupção, existe no outro lado da face pobreza, porque a corrupção está ligada à pobreza e a pobreza está ligada à corrupção. Por isso, enquanto essas elites africanas não se emanciparem desse complexo que têm que beneficiar, porque são pobres ou que são origem de pobres, do acesso à riqueza ou de ocuparem lugares do Estado, a África não se consegue emancipar dessa situação de corrupção e de pobreza iminente. Por exemplo, a campanha que o presidente Xi Jinping está a fazer na China há 4 anos visa realmente atacar de caras esse problema da corrupção, não é? E não hesitar prender essas pessoas e julgar essas pessoas que, de forma ilegítima, ocupando lugares no aparelho de Estado ou das empresas, beneficiam ilegitimamente de dinheiros que pedem aos próprios contratantes. É um círculo vicioso.
O exemplo da Ásia ao continente africano poderia ser este sinal de clareza e de transparência?
Sim, podia ser, sobretudo para as elites africanas pensarem que o essencial é assegurarem a prosperidade das suas populações, criarem mecanismos para que os jovens africanos possam ter melhores qualificações, que a maioria da população tenha acesso a uma educação mais progressiva e que possam desempenhar no aparelho de produção funções cada vez mais qualificadas. Isto também é um ciclo vicioso. Enquanto não tiverem qualificações mais elevadas, nos lugares, no circuito da produção, ao nível das pequenas chefias e dos supervisores e dos superintendentes, são ocupados por estrangeiros. Num dado tempo foram os europeus, neste momento são os chineses e os russos. Por isso, a bola está no lado dos africanos. Esse é, digamos, o grande desafio que eu vejo.
Era Arnaldo Gonçalves, especialista em relações internacionais em Macau, que falava do relatório publicado pelo Banco Mundial, que indica que mais de 55% da pobreza se encontra concentrada no continente africano.